Vai começar. Aposta Cast.
O Campeonato Brasileiro Série A voltou e a gente também, e com os convidados Pedro Ivo e Cadu Bittencourt. O papo foi legal, eles deram a opinião deles sobre os times, eu coloquei algumas dicas também, e o Bruno fez a cobertura de assuntos aleatórios. Como é que foi a gravação, Bruno?
Eu só fiquei chorando, né, cara? Chorando, não tem nenhum catarinense esse ano, cara. Mas vou dizer uma coisa, cara. Vai ser uma confusão, vai ser um mistério aí esse campeonato, né, cara? Vamos ver o que vai dar, muita gente vai concorrer aí aos piores anos. Vai ter até time falando espanhol.
Vai. Só tem um jeito de você saber tudo isso, que é acompanhando esse programa. Onde é que a gente escuta ele, Bruno?
A gente escuta no SoundCloud, no iTunes e, claro, no Spotify. Vai lá.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Chegamos para mais um podcast, o ApostaCast é o podcast da Aposta 10, e você está com o Rodrigo, que sou eu, e o Bruno. Tudo bem, Bruno?
E aí, Rodrigão, tudo certo? Voltou o brasileiro, cara, nessa bagunça, tá aparecendo aqui em casa que tá cheio de obra, pedreiro para cima e pra baixo, mas ninguém com Covid aqui, porque eu já botei todo mundo vestido com uma camisinha gigante, foi massa, tá bem legal.
Que isso, cara? A proteção vai ser um problema importante aí pro pessoal se ligar, eu não sei como é que vai ser, enfim, a gente tá no Brasil, nessa confusão toda aí de solta, libera, prende, vai, não vai, enfim, tomara que dê certo o futebol, não tenha torcida, torcer para que os jogadores não peguem nada aí de teste positivo, né, eu acho que estão fazendo os testes de forma correta. A gente vai ter a colaboração de quem entende do joguinho da bola. Nós temos aqui a participação especial do Pedro. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem, Bruno. Fala, pessoal que está ouvindo a gente. O jogo já começou meio estranho, né? Já tem jogos aí adiados e times que, dependendo dos jogos aí do meio de semana, vamos ter mais jogos adiados, né? Tem a possibilidade do Grêmio ter jogo adiado por conta da final do estadual, enfim, começou bagunçado, mas vai começar, então vamos analisar aí para ver como é que vai ficar o campeonato daqui para frente.
Beleza, e também temos o Cadu Bittencourt, que tá bem ligado, porque ele é um postador vencedor, um cara que tem boas ideias e vai compartilhá-las com a gente. Tudo bem, Cadu?
Bacana, tudo bem, Rodrigo, obrigado pelo convite aí, saudações aí pro Pedro, pro Bruno. Vamos nessa aí para desvendar esse mistério aí do Brasileirão Série A 2020.
Beleza. Bom, vou começar perguntando o seguinte. Pedro, você trabalha mais fazendo as projeções dos jogos e consegue assistir os jogos ou só consegue ver os replays depois, ler as notícias? Como é que é o teu jeito de encarar o Brasileirão? Você já fez um guia pessoal, já fez aquelas coisas de fair line, estatística, ou você vai no braço mesmo?
Cara, uma variação dos dois. Assistir todos os jogos é impossível porque tem vários jogos ao mesmo tempo. Uhum. Então eu busco tentar, pelo menos nesse início, assistir as partidas que eu não consegui no horário para ter uma noção de como as equipes vão entrar. O problema do início do Brasileirão é que ele não sei falar essa palavra. Ao mesmo tempo, tem outras competições. Mas agora, no caso de pandemia, a Copa do Brasil só vai começar agora no final de agosto. Vai ter Libertadores que não tem nem data. Então, nesse início, pelo menos os times vão até com os times titulares para poder ganhar a sequência de jogo e os jogadores mesmo terem ritmo de jogo, já que ficaram muito tempo parados e jogaram um pouco ali pelos estaduais, cada um em seu respectivo estadual. Mas eu, falando de como eu abordo em si, eu dou mais valor em ver as equipes jogarem e depois fazer a projeção de linha do que fazer a projeção primeiro para depois ver os times jogarem. Entendi. Eu acho que ver as equipes, porque eles mudam muito. Por exemplo, o Atlético Goianiense do estadual vai ser um time muito diferente do Atlético Goianiense da Série A, porque eles têm mais grana para poder gastar, o estadual não dá tanto retorno. Enfim, e aí muda muito, né? As equipes também de Série B, Série C é a mesma coisa. Então eu costumo abordar dessa maneira. Primeiro eu vejo os times jogando, para depois fazer a projeção de linha. E, enfim, é assim que eu abordo, né? E a partir do início, enquanto eu não tenho a projeção de como os times vão jogar pelo brasileiro, eu uso o que eles fizeram no estadual. E aí, às vezes você toma na cara, mas às vezes você pega umas linhas desreguladas também.
Beleza, beleza. Cadu, o começo do campeonato sempre é difícil, pelo motivo óbvio de que a gente não sabe como é que os times vão estar com o seu entrosamento, com novas peças, como é que eles estão retornando de uma pré-temporada ou de uma pausa. E aqui no caso nós tivemos algo estranho, que é a pandemia, algo inesperado, que é uma intertemporada no meio do caminho. Eles estavam retomando logo lá em janeiro para fevereiro das férias. Então não vai ser fácil, como nenhum esporte, nenhuma modalidade, que é a retomada. Você consegue enxergar isso como oportunidade para apostar, ou é daqueles que não acreditam muito e também prefere olhar primeiro, ou não? O que, que você pensa em relação a isso?
Eu acredito que possa vir, sim, algumas oportunidades. Principalmente esses times que jogaram aí, né, essas fases finais aí de campeonatos estaduais, a gente conseguiu ver um pouco mais do que estão apresentando. E vai vir algumas equipes aí que já estão um pouco mais paradas há mais tempo, né? Que foram eliminadas antes, que não fazerão jogos aí uma semana antes do início. Pode ter oportunidades, mas eu também não sou desses que vai já se jogar na piscina de cabeça, né? Eu acompanho muito, lógico, eu faço um ranking, costumo fazer um ranking ali da forma geral, com as informações que a gente tem, e levo muita coisa pro live também. Algumas entradas sempre acontecem pré-game, quando vai abrindo ali as cotações, mas a maior parte eu acabo levando pro live para ter certeza, ou mais próximo disso, daquilo que a equipe tá levando a campo e a equipe tá apresentando, né?
Beleza, beleza. Bruno, você, antes de um campeonato importante que nem esse, você recorre à tua coleção de álbuns de figurinha antigos para poder aproveitar a informação passada?
O que eu tenho mais de recente aqui para poder recorrer é um álbum de figurinha da Copa do Mundo de 82.
Tá bom, tá bom. Pô, timaço.
Com aquelas figurinhas plock de chiclete, tá ligado? Massa, tem um Paulo Rossi aqui que acho que vai dar bem, acho que eu apostaria bastante coisa nele. Agora, vocês estavam falando uma coisa muito interessante. O pessoal que jogou, né? Jogou aí essas finais aqui. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, tem que tomar cuidado, que o pessoal teve uma arma secreta que não deu muito certo ali. O Marcílio ali, de Itajaí. Inventaram uma nova forma de combater o Covid.
Sério? Qual que é?
É o ozônio retal.
Hã?
Cara, eu não tô acreditando que tu tá falando isso no podcast.
E aí o Marcílio Dias não passou pras finais, né? Quem passou foi o Bruscão, aquele de Brusque.
Beleza, então entrar de salto alto e não consegui nem falar o que você falou, e entrar com o tubão por trás. Não vai dar certo, né? Tá louco, brincadeira. Mas enfim, nós temos odds já para essa primeira rodada. O peso da camisa, o investimento dos times. Falar em investimento, eu recomendo que o nosso ouvinte consulte o site transfermarket.com, alguma coisa, mas é a palavra-chave para procurar no Google, é Transfer Market, mercado de transferência em inglês, e lá tem uma lista de quanto vale cada time, e obviamente os favoritos aqui, o Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Corinthians são os times mais caros, principalmente o Flamengo disparado, depois Grêmio e Palmeiras, e depois meio que embola o meio de campo ali entre os times. O meio de campo ali é com Corinthians, São Paulo, Inter, Galo, um pouco atrás Santos, é outro patamar de dinheiro. E mais para baixo, na sequência, Fluminense, Atlético Paranaense, Vasco, com os valores próximos. E descendo já um degrauzinho, Bahia, Botafogo, Red Bull. Aí mais para baixo ainda, com menos dinheiro, Curitiba, Goiás, Ceará, Sport, Fortaleza e Atlético Goianiense. O Brasil não é diferente de outros países aí em relação ao futebol.
Então toma cuidado que uma dos sintomas de Covid é dislexia, tá? Esse outro patamar aí foi foda.
É, mas eu tenho
e
que
a outra, e outro lá, não, a palavra é concomitante, tá?
Concomitante? Aquela foi boa, né?
Não, eu queria fazer um aviso pro Rodrigo também, que eu não sabia que o Red Bull tava pagando royalties aqui pro podcast e podia falar o Red Bull. E quem quer falar RB.
Pois é, bicho.
Ah, nós estamos sem vídeo. Isso não ia mostrar o meu copo, que eu estou tomando um Red Bull, porque hoje é a segunda gravação do dia, e sem Red Bull, sem Bragantino, não há quem possa.
E no site,
eu só tomando Red.
Não. Não vamos falar em Red. Bom, basicamente, continuando, dinheiro traz títulos, traz classificações. A cota de TV é muito importante para esses times, e como bem comentou o Pedro, os times que jogaram estadual nem sempre serão os mesmos que vão jogar o brasileiro, ou Série B, Série C, porque eventualmente tem regras que no estadual não pode colocar o jogador que veio do outro time, que não sei o que, não inscreveu antes e tal. Então, para usar os estaduais como referência, cuidado, que pode ser um time bem diferente. E a gente sabe que os times com menos dinheiro compram aquela refugaiada toda dos times grandes que estão velhos, que não servem mais. Como é que tá o Fluminense de refugo aí, Pedro, teu time?
Tá, eu não entendi o porquê de refugo. Você tá falando de refugo do Fluminense, eu não entendi, mas vamos lá.
Eu falo porque aqui no Paraná, o Atlético e o Coxa, o Paraná, só pega o refugo do time grande. Depois o cara tá velho pra ir jogar. Aí eu tô perguntando se o seu tem, né?
Não, tem, claro. O Nenê é refugo. O Ganso só veio porque ninguém quis. Não, mas eu não posso reclamar que o Fluminense acabou de vender o Gilberto pro Benfica. 3 milhões de euros. Eu tô rindo, sorrindo de orelha a orelha.
Vou arriscar do meu álbum aqui, figurinha.
Pô, graças a Deus. O pior jogador que eu acho do
e era
do
caro, titular, hein?
Foi vendido 3 milhões de euros. Então, tô felizaço. O problema é que entra o Igor Julião no lugar, né? Esse é o problema. Mas enfim, você ganha uma grana boa, né? E nisso o Fluminense ainda sobrevive, entendeu? Muito nessas transações assim e nas transações de seus próprios jogadores. Mas falando do campeonato em si, eu acho o Fluminense menos pior do que pintam por aí. Eu acho que o Fluminense, a não ser que tenha assim, um problema muito grande que... É o Odair o problema, basicamente. Eu acho que ele vai acabar saindo, porque não vão aguentar muito tempo. O jeito dele de jogar. E assim, não é culpa dele, o jeito dele é esse. Mas não cabe aqui, entendeu?
Uhum.
O problema é, que eu sempre falo com os amigos tricolores. Beleza, você vai tirar o Odair. Quem que você bota no lugar? As opções são piores que o Odair, entendeu?
Uhum.
Então não tem o que fazer. Fica com o cara e vê no que dá. Eu acho assim... Eu fiz um ranking e o Fluminense no meu ranking é 11º ou 12º. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Em casa é um time que joga bem, joga forte, tanto que jogou bem contra o Flamengo, né, semifinais, na final da Taça Rio, nas finais do Carioca. Mas não é um time que vai chegar lá em cima. Então eu acho que vai ser mais ou menos isso aí, 11º, 12º, 13º, algo assim.
Beleza, e a gente vai até falar sobre ranking ou palpites para disputar as vagas de cima e de baixo daqui a pouco. O Cadu, ele é torcedor do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo também tem tradição forte de formar jogadores. Os times sub-20, sub-17, sub-23 são muito fortes. Só que quando se trata de campeonato brasileiro, tem muito medalhão por aí. Como é que você tá de medalhão nas costas e no peito aí, Cadu, no teu time?
Ô, Rodrigo, só um minutinho, Cadu, rapidão.
Termina,
porque
termina,
tá claro. Batendo muito sol aqui, tá batendo muito sol aqui, cara. Tô mirando sol aí, tá meio ruim, entendeu? Tá beleza.
Eu achei que era
sol
sério.
Aqui, mirando sol.
Eu acho que meio que ele respondeu a pergunta aí, né? Tá bem complicado de mirar.
Mira, ele sol.
Que o São Paulo, no Brasileirão, ele só entra, fica lá naquele quinto, finge jogar, né? Fica quinto, sexto.
Não, mas isso faz tempo, né?
Pô, a média tá boa, né? Sempre ruim.
Ué, mas é melhor fingir jogar e ficar em 16º e fingir jogar e ficar em 16º todo ano, tipo, Fluminense.
Mas o Cadu vai dar o veredito dele sobre o time que ele acompanha desde pequenininho aí, que é o São Paulo Futebol Clube. Manda aí, Cadu.
É, A questão aí é que o pessoal fala quinto e sexto como se fosse algo muito ruim, né? Pelo menos não tá brigando lá embaixo. Acho que a expectativa em cima do São Paulo é sempre muito grande, né? É, no geral, assim, sempre uma equipe que investe muito, tem uma base forte, como você disse aí. E esse ano aí vem carregado de medalhões aí, Daniel Alves, Pato. É, depois dessa queda aí pro Mirassol, entrou em crise, né? Agora vamos ver o que, que vem a campo aí contra o Goiás na primeira rodada, porque me parece, eu ouvi dizer que o Pato já perdeu a vaga no time. O Daniel Alves foi dar entrevista, botou a culpa na diretoria, falou que tem gente que não está interessada e afins, pessoal da técnica lá do São Paulo, né? Da direção, né? Parte diretiva. E meio que defendeu nas entrelinhas o Diniz, né? Que a torcida vinha criticando. Aí, nesse embolo, vem o Raí, bota a culpa nos jogadores, também defende o Diniz. E aí a torcida protestando, o Rojão na concentração. O São Paulo vai começar assim o campeonato, né? No meio dessa turbulência causada por um dia de muito sol, Mirassol.
Cara, mas temos então o São Paulo e o Santos em crise. Cruzeiro já caiu, o outro que estava em crise também. O Flamengo, favorito e tal, tem uma certa crise porque trocou de técnico. É, e todo mundo espera que não consiga os resultados do ano passado, que foram excepcionais. Então não é uma crise, mas é uma pressão de repetir resultados que são bem difíceis de fazer. Aquela intensidade que o Flamengo tinha, acho que foi bom trocar o técnico. Acho que ia ser difícil nesse sentido de... É, com o mesmo jeitão, repetir tudo. Então se muda um pouco, pelo menos é um frescor novo aí que pode animar. O Grêmio também tem a pressão de ficar naquela de vai mal no Libertadores, vai mal no Brasileiro, o time é muito parecido, só está envelhecendo, o Portaluppi é do mesmo jeitão, o Inter que não vai a lugar nenhum nunca, só perde, desgraçado. O Corinthians que é uma draga técnica, o Palmeiras que é o nome, mas não chega a lugar nenhum. Esses são os melhores. Aí surge o queridinho aí da mídia, que é o Atlético Mineiro, porque tem um técnico pra Frentex, São Paulo, contratou bastante gente, muitos gringos, por sinal, eu olhei o elenco. E pra baixo é uma desgraceira, né, futebol brasileiro. Incluindo o meu Atlético Paranaense, que eu tinha esperança nos anos anteriores, porque tava sempre se refazendo, repaginando, e agora desmontou o time e vai demorar um tempo pra que a nova geração ocupe o seu espaço. Ou seja, nós estamos num futebol desgraçado e esse é o nosso melhor. Eu sou meio pessimista nesse sentido de começar com expectativa baixa. Por falar em expectativa baixa, qual é a tua expectativa como torcedor para esse brasileiro, Bruno?
Cara, como torcedor, eu acho que assim, a gente tem que pegar opções, sabe? Eu tenho uma opção para esse pessoal aí. Eu sei que esses caras gastam mais dinheiro, o time gasta mais dinheiro com imagem, né, dos jogadores, né, cara? É uma das coisas. Então, cara, por que não usa só a imagem do jogador para jogar, né?
Põe digital, né? Botão.
Isso. Talvez. Sabe aquele deepfake? Sabe o que é o deepfake? Uhum. Aquele aplicativo que coloca a cara da pessoa no lugar de outra? Uhum. Então, bota o cara da base para jogar. E o
nome, por exemplo, do cara, né? O avatar, né? Boa!
Isso, né? Não tem ninguém não tem ninguém na torcida pra ver, cara. É só na TV. Então você vai lá e aí você bota, sei lá, o Pato jogando, a cara do Pato jogando com reserva ali. Pronto.
Mas funciona mais, cara. Mas você sabe que lá nos países asiáticos, em jogos suspeitos de chuncho, os caras armavam aqueles jogos assim, que é marmelada, né? Pra apostar e ganhar dinheiro na marmelada, né? E botava um time com a camisa branca, tinha uma camisa amarela, o time branco goleava o primeiro tempo, aí eles iam pro vestiário, trocavam de camisa, aí o outro time goleava o segundo tempo. E faziam as apostas.
Ninguém percebia.
Ai, ai. Mas é uma boa ideia. É, eu falei meio que, como desabafo aí, de desencantado com o futebol brasileiro, como é que vamos transformar isso em algo positivo para as apostas, Pedro Ivo? Você tem uma ideia de como é que você vai trabalhar esse ano com o Brasileirão?
Cara, o problema é que a discrepância entre os times ela tá ficando cada vez maior, né? E a gente viu isso, tirando no Campeonato Paulista, porque o São Paulo e Palmeiras têm um problema muito grande com o Corinthians, né? Em relação a clássicos. Então a gente acaba, mesmo com o Corinthians em tese estando em um nível menor, né, de qualidade, O Corinthians ainda consegue sobressair. Algo que não acontece no Carioca, por exemplo, onde o Flamengo tem um time muito melhor que os outros e vence o campeonato ainda assim. Apesar de ter tropeçado ali na Taça Rio, vence o campeonato ainda assim. Em Minas, a mesma coisa. O Atlético tem um time muito melhor que os outros e, na minha concepção, deve vencer também.
Uhum.
Grêmio e Inter, o Grêmio tem um time um pouco melhor ainda, na minha opinião. Apesar de eu gostar bastante do time do Inter. Mas o Grêmio também. Hoje tem o Grenal, né? Então corre o risco de eu falar aqui que o Grêmio tem o time melhor, o Inter ganha o Grenal.
É que o Grêmio é mais time faz tempo já, né? Enfim, o Inter tentando se achar como time, normal.
E lá no Rio Grande do Sul costuma ser bem assim. Se a gente voltar em uns 10 anos, era o contrário. Era exatamente o contrário. Era o Inter com um grande time lá, que time ganhou Libertadores, Mundial, ganhou Libertadores de novo depois, e o Grêmio tentando se achar. E eu acho que isso vai ficar, cara. Eu acho que vai ser mais ou menos assim aí daqui pra frente também. Eu não acho que o Flamengo vai se manter muito tempo aí como um time hegemônico, como... As pessoas dizem que vai espanholizar o Campeonato Brasileiro, vai ficar Flamengo e Palmeiras. Eu não acho. Eu acho que aqui o nível, apesar de ser discrepante, ele ainda o gap é muito menor do que é na Espanha, por exemplo. Mesmo com o Flamengo tendo orçamento muito maior que os outros, o Palmeiras tendo um orçamento muito maior que os outros por conta da parceira, né?
Sim.
Mas você vê que o Fluminense foi lá, jogou dois dos jogos e jogou melhor que o Flamengo. Então, assim, e aqui tem muito clássico, né, cara? E lá, por exemplo, tirando o Barcelona e Real Madrid, o jogo mais importante pro Barcelona é o que? O Valencia.
Atlético e Madrid.
Aqui, pô, Flamengo e Palmeiras, importante. Flamengo e Corinthians, importante. Flamengo e Vasco, importante. Flamengo e Fluminense, importante. Flamengo e Galo, importante. Entendeu? Então não tem muito essa, assim.
Ainda bem que eles pensam assim, porque eles vêm aqui no Paraná e levam um pau.
Sempre, né?
Cadu, pegando esteira nesse assunto de dinheiro, qual o peso que você dá para os times que têm times reservas muito fortes no Campeonato Brasileiro? Claro que para ter um time reserva tem que ter grana. E como é que isso pesa nas competições, não só do brasileiro, para esses times?
Positivamente, de modo considerável, né? No caso do Flamengo, que o Pedro estava dizendo, praticamente são dois times. O Palmeiras também tem um elenco muito forte, tem peças ali de reposição à altura do time titular. E esse peso positivo aí, que eu diria, acho que favorece muito, porque é uma competição muito extensa, né, com 38 rodadas. E esse ano eu ainda não analisei a tabela ali, as datas, mas acho que
vai ser puxado.
Vai encavalar muita força ainda, né? Vai ser puxado, então é um peso um pouquinho maior ainda aí.
Rodrigo, só um outro adendo rapidinho. Também pro apostador é bom, cara, ele sempre olhar o time reserva, caso o time vá com o time reserva, qual será o time exato que a equipe vai jogar. Por quê? Porque, por exemplo, Fluminense, Bahia, esses times, eles têm esse time sub-23. E são times que jogam juntos há muito tempo. Então, eventualmente, num jogo, um time desse que joga junto há bastante tempo, é mais jovem, corre mais, eventualmente, pode aprontar para um time, mesmo para um time grande, e essa odd vai estar muito boa, né?
Sim, sim. E tem diferença entre ser um time B ou um time de reservas misturados com júniores sub-23.
Exato.
Tem diferença, tá? Interessante. Então, bem colocado.
A minha ressalva é, antigamente o jogador júnior que entrava, ele tinha 18, 19, 17. Agora não necessariamente. Entendeu? O time sub-23 do Fluminense tem 3 jogadores de 24 anos.
Então, eu podia até sugerir o seguinte: se demorasse mais um pouquinho pro Campeonato Brasileiro acontecer, já podia fazer a Copinha São Paulo e já entregar o campeonato para quem ganhasse ali, né?
Entendeu? Pouco, se ficasse atrasado, né? Sim. Porque o formato Copinha já é meio bolha, né?
Já demitia todos os caras caros. Fazia o Campeonato Brasileiro, Copinha São Paulo, tudo a mesma coisa, ganha 2 troféus. Né? O campeão ganha 2 troféus.
E no mês só resolvia tudo. Né? No mesmo lugar,
E tudo em São Paulo, né? Tudo em São Paulo.
Pois é, não dá muita ideia, não, cara. Porque aí o Santos vai querer juntar os títulos de Copinha com os do brasileiro. Ah, vai dar ruim.
Pois é, mas o Santos era um grande formador de jogadores, tudo. Mas já está perdendo esse espaço, né? Já não é mais o que era antigamente. Vamos falar de blocos de estados.
Já é, olha só, mas tem cara que já é avô e está jogando júnior, hein? 24 anos, cara, seja júnior, pô, brincadeira.
É, tem uma diferença.
Não, não é júnior, é aspirante, querido. Pera aí.
Aspira.
É o sub-23, né?
Senta o dedo, aspira.
É o cara que assinou um contrato longo, não rendeu e a equipe não sabe o que vai fazer com ele.
Beleza. Ô, Bruno, quando você jogava bola e cansava, onde é que te doía mais?
Ah, doía, na verdade, o cóccix, né? Porque eu ficava sempre sentado na reserva.
Então, cara, quadrado. Ainda bem que era sentado, já pensei em outra coisa.
Faz o tratamento do cara de Itajaí aí.
Ô, tá doido? Tá doido? Ô, Rodrigo.
Oi.
Quando eu estava em campo, eu era trocado pelos dois pau de escanteio. Era mais vantagem.
Pelo menos quando a bola ia devagarzinho, batia lá e parava, não saía, né? Você saía com bola e tudo.
Brincadeira. É. Sempre era escolhido assim pra jogar no time do outro.
O time do sobrou
eu,
ele.
Tá melhor que eu. O pessoal olhava pra mim e falava, pô, tu agarra bem?
Grandão, tal, né? Deve cobrir mais espaço, tal. Era o meu caso também. Esse cara é meio compridão, tal. Acho que pelo menos se ele esticar o braço, ele pega. A bola bate nele, né? Não que eu pegasse a bola. Eu jogava de goleiro também, fazer o quê? Bom, vamos falar sobre blocos regionais de futebol brasileirão Série A. Rio Grande do Sul. Nós temos o Inter e o Grêmio, eu acho que vai ser parecido como todos os anos, não tem expectativa diferente de nenhum dos dois. Vocês têm alguma coisa a falar desses dois times aí, Pedro?
Eu acho que os dois vão brigar por Libertadores e se pegar uma sequência boa ali de vitórias, pode até brigar pelo título, mas eu acho que Libertadores, eu acho que o Grêmio vai um pouco melhor que o Inter, mas eu ficaria de olho nesse Inter aí, se eu puder conseguir... botar o time ali do jeitinho que ele quer, eu acho que ele consegue aí beliscar até uma terceira colocação, uma segunda colocação, algo assim.
Cadu, o que você acha dessa dupla?
Coloca o Grêmio um degrauzinho acima aí. Pra mim, o Grêmio é top 3, tem que ver aí o interesse esse ano, que o Grêmio sempre foca muito na Libertadores, acaba deixando o brasileiro um pouco de lado, né? Mas eu acho que tem elenco pra top 3 aí, e o Inter um pouco abaixo, mas também ele brigando por Libertadores.
Nesse quesito de usar o time reserva e tal, foi bom o Flamengo jogar como jogou ano passado, com intensidade alta em todos os jogos, botando os caras para manter o ritmo. E eu acho que a pressão, tipo, viu? Dá para fazer? Se os caras fizerem, se deram bem, vamos tentar fazer igual. Acho que vai ser bom pro futebol. O estado catarinense, alguns anos atrás, teve 4 integrantes na Série A em algum momento. Tava Figueira, Criciúma, Chapecó, Havaí, Joinville, sei lá, um desses 5 aí, tiveram 4.
Eram quatro.
Eu falei 5 porque não lembro qual que tava fora, tá?
Agora tem um catarinense inteiro chamado Série B.
Agora passando pro Paraná, a gente tem o Atlético Paranaense, que na minha opinião o elenco piorou bastante, não repôs, vai ter que fazer um trabalho para se reconstruir, e o Coxa que subiu da Série B para A, mas mantém um time de Série B. Eu vejo com maus olhos os dois, sendo que o Curitiba lutar ali para não cair, e o Atlético um pouquinho mais para cima, mas não confortável. O Atlético não luta pela Libertadores, se ficar no meio da tabela tá ótimo. Eu sou pessimista em relação aos times do Paraná. O que, que você acha disso, Cadu?
Eu concordo. Acho que o Atlético, pelos últimos anos aí, coloca um pouquinho acima, mas fica essa expectativa aí para ver como que vai se alinhar. Eu também não gosto muito do trabalho do Dorival, assim, pelo menos nas outras equipes. Vamos ver nesse Atlético aí como é que ele vai se desenhar. E o Coxa acho que vem numa campanha aí para tentar se manter, né, na primeira divisão.
Por aí. Pedro, alguma opinião sobre esses dois times?
Eu vou respeitosamente discordar de vocês no Atlético, apesar de o Rodrigo acompanhar mais que eu, mas eu gosto, eu acho que o Atlético tem uns jovenzinhos ali bastante interessantes, e se conseguir tirar alguma coisa dele já nesse brasileiro, eu acho que tem chance de Libertadores sim. Eu coloco no meu ranking, eles são o 8º, mas é isso que eu tô falando, se conseguir ali misturar o Lúcio Gonzalez, o Wellington, Marquinhos Gabriel com essa galera mais jovem, pode dar um caldo.
Christian, Pedrinho, são esses nomes.
É, Lucas Halter. Eu gosto bastante do zagueiro, daquele o equatoriano que eles trouxeram, ainda não jogou, né?
Bueiro,
talvez.
Como é que é o nome do cara? Tem o Aguilar.
Enfim, tem um jovem ali que eles contrataram do Del Valle, que é interessante. Tem um atacante também, o Bozelli, que é interessante, mas enfim.
Alvarado, talvez.
Eu gosto do Vitinho também.
O Vitinho ajuda o time.
Segundo tempo. Enfim, tem o Jajá também, que é um bom camisa 10. Uhum. Tem o Bissoli, que enfim.
Isso, e esse tá quase como titular. Tá quase como titular.
Então tem bons valores ali de jogadores jovens. É um time que tá se remontando, né, cara? Perdeu muita gente, perdeu o Rony. Perdeu. E aí você tá. Beleza, você perde o Rony e repõe com o Carlos Eduardo, aí tu também tá de brincadeira com a minha cara, né?
Porque esse cara não tá jogando nada, né? O que ele jogava no Goiás foi enganação.
Cara, não jogou nada no Palmeiras. Ele
tá enganando, onde foi? Mandaram embora do time do Egito, lá, o Pirâmides.
Pois é, e aí assim, é isso que eu tô falando. Se conseguir tirar algo mais desses jovens, eu acho que pode encaixar ali uma briga por Libertadores. Senão vai ficar ali no limbo, né, de Sul-Americana.
É, eu concordo.
Porque pra ele já é uma queda, né?
Eu concordo contigo que uma vantagem o Atlético tem em relação a muitos times por aí, que é o clube forte, uma estrutura, uma administração com um jeito moderno de organizar e de tocar o futebol. E costuma fazer os jogadores render mais do que podem. Então eu tô sendo pessimista, mas a estrutura do time já existente realmente é positiva nesse sentido. Pode surpreender. Aí, tomara que me faça.
Me corrija. Eles deixaram o Walter e o Walter fininho, né?
O Traquinas? O Walter Traquinas, se a gente fosse botar ele de avatar lá, ele seria o goleiro de futebol de botão.
Se os quilos que ele perdeu valessem ponto, já tava na Libertadores. Já.
Vamos passar pro estado do Cadu e São Paulo. Aí nós estamos falando de vários times fortes e tradicionais do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. Esse ano não tem Ponte, mas tem o Red Bull, que vem firme por aí, com expectativa. Cinco times.
Green Bull, aqui só se fala Green Bull.
Green Bull, Green Bull, claro.
Pra não dar azar
e dar asas, então tá bom. Cadu, como é que você vê a participação desses cinco aí? Como é que você ranquearia os cinco times de São Paulo pro Brasileirão?
Eu colocaria o Palmeiras um pouco acima aí, pelo elenco, investimento, né? E pelas últimas campanhas. O Palmeiras vai ter um pouco de dificuldade aí para o efeito saída do Dudu, né? Uhum. O Rony ainda não mostrou a que veio no Palmeiras, na minha opinião. Tá um pouco abaixo aí do esperado. Mas ainda assim, colocaria o Palmeiras um top 3 aí do campeonato e acima dos rivais aí do estado. Em seguida deles eu colocaria o São Paulo e o Corinthians, para mim num patamar muito semelhante ali, no mesmo bloco. Até uma surpresa, mas essa reta final de brasileiro, de Paulistão aí, São Paulo perdeu um pouco de crédito e o Corinthians acabou mostrando que tá arrumando um caminho aí, né? Uhum. Com o Thiago Nunes. Então, teria uma expectativa e tem um investimento alto também, né? Muitas vezes a gente fala do Corinthians como se o Corinthians não tivesse um elenco forte, um elenco de alto investimento, mas não. O Corinthians tem um investimento pesado ali.
Tem.
Abaixo desses, o Santos, que também entra em crise, assim como o São Paulo, né? Mas um pouco pior, tem uma crise financeiro. O São Paulo conseguiu colocar as contas atrasadas em dia aí na última semana, aí, faltando uma semana aí para um pouco antes do jogo do Mirassol. E já o Santos está bem complicado, alguns jogadores saindo, entrando na justiça.
Uhum.
Estão forçando a barra, na minha opinião, para o Gesualdo sair, porque a multa dele parece que é pesada, eles não têm grana para tirar o carro. Já tem gente fazendo um lobby aí pro Cuca. Enfim, o Santos acho que vai ter bastante dificuldade aí nos próximos meses, hein?
Beleza, beleza. E o Red Bull, você é daqueles otimistas ou que não dá muita bola?
Esse do Red Bull, o recém-chegado Bragantino, né? Eu coloco no mesmo bloco aí do Santos. Acho que talvez aí, se eles conseguirem fazer a campanha que eu espero, pelo menos, eu acho que dá pra beliscar até uma vaguinha na Sul-Americana.
Entendi. Eu também, ó, é uma incógnita, mas com boa expectativa. Você também vê algo parecido assim ou diferente a tua visão, Pedro?
Não, a minha dessa vez é bem parecida com a de vocês. É, no meu ranking, o Palmeiras é o segundo. Eu acho que o Palmeiras conseguiu melhorar o time do ano passado, o que eu não imaginava. É, contratou o Rony, mas o Rony vai ficar aí 4 meses fora, né? Então isso pode ser um baque. É, talvez volte a jogar só bem lá no finalzinho de dezembro. É, mas eu tenho o Palmeiras como segundo. No meu ranking, o São Paulo é o sétimo. O Corinthians é o nono. O Red Bull, o 12º. E o Santos, 13º. Agora, o Santos é 13º agora, né? Uhum. Na situação atual de salários atrasados, jogadores forçando saída. Eu concordo com o Cadu, que eu acho que eles estão forçando a saída.
Entendi.
Eu acho que desnecessariamente, eu acho que conseguiriam um acordo ali se quisessem sair, ainda mais tendo o São Paulo ali querendo alguns jogadores, né? É, mas preferiram a saída unilateral, que é sempre a saída em tese, entre aspas, mais fácil, né? Porque mesmo que você não consiga na justiça, você demonstra claramente que você não quer ficar, e aí o time vai tentar um acordo contigo. Mas o Santos tem nível de time para ficar acima desse 13º. Ficar ali mais próximo ao Corinthians, por exemplo. Mas na atual conjectura de atraso de salário e tudo mais, pra mim, 13º. Eu acho que não vai brigar pra cair, mas vai ficar ali nesse limbo também. Ou talvez um pouco mais pra baixo da metade.
Beleza. O estado do Rio de Janeiro, nós temos aí o Flamengo, né? Favorito ao título. E num patamar abaixo e procurando desesperadamente de forma... meio igual os três times ali, é difícil dizer igual, mas sofrendo com problemas diferentes, mas ficando sempre na tabela ali, correndo riscos de entrar na lista quem vai cair, quem vai sofrer, o Botafogo, o Fluminense e o Vasco. O Vasco, incrivelmente, surpreende a gente todo ano aí, às vezes com placares altos, as formas de jogar estranhas, forte em casa, placares elásticos fora, o Botafogo beirando cair, meio de tabela. Como é que você vê os quatro times do Rio de Janeiro nesse brasileiro, Pedro?
Então, o Flamengo no meu ranking ele é o número 1. Eu acho que o Flamengo é novamente favorito ao título, mas ele vai ter uma mudança drástica aí de conceito de jogo, porque apesar de os dois serem europeus e serem de escolas parecidas, Thuram e Jorge Jesus pensam o futebol de maneira diferente. Uhum. Só que o Flamengo tem jogadores muito inteligentes e que jogaram na Europa há muito tempo, então eu não acho que eles vão demorar muito para assimilar. O que pode acontecer não dá certo. Uhum. O que pode acontecer. É, como eu falei, o Fluminense no meu ranking ele é o 11º, eu acho que o time é menos pior do que imaginam por aí. Mas agora vai depender se vai vender o Marcos Paulo ou não, se vai vender o Evanilson ou não, porque o Fluminense, por incrível que possa parecer, é um dos poucos times da Série A que está com salário em dia, e eu não sei há quanto tempo eu não falo isso. É, mas está com salário em dia, então isso também pode ajudar, né? Botafogo, cara, eu gosto do time titular do Botafogo, eu acho um time bom, mas se você olhar o banco, se você for repor qualquer peça, vai ser sempre muito pior. Entendeu? Uhum. E esse é o problema dos times do Rio, de todos, não só do Botafogo. O Vasco é a mesma coisa. O Vasco fez boas contratações. Tudo bem, contratou o Guilherme Parede agora. Mas o Vasco tem bons jogadores. Mas se você for tirar, por exemplo, o Iago Pikachu, o reserva é muito pior que ele. Uhum. Se ele tiver suspenso, por exemplo, vai entrar o Claudio Vinck, que é muito pior que ele. Se for tirar o Cano, vai entrar o Thiago Reis, que é muito pior. Então esse é o problema dos times do Rio. Quando esses jogadores se machucarem ou ficarem suspensos, não tem peça de reposição. E uhum. O Botafogo, meu ranking, é o 14º e o Vasco é o 15º.
Parece meu carro.
Por quê?
Meu carro. Porque se furar o pneu, a gente tem que torcer para não furar o pneu, porque não tem peça de reposição, entendeu?
Fica na rua, no meio do caminho. O estado de Minas perdeu o Cruzeiro. O América, ano passado, precisava empatar com o São Bento em casa, eu acho, e perdeu. E não subiu. O América tinha ganho a Série B em 2017 e foi para a Série A e caiu. Então sobrou só o Atlético Mineiro, que é o queridinho dos previews por aí. O pessoal imagina que eles possam bater de frente com o Flamengo. É, o elenco é bem extenso, muito estrangeiro, para falar a mesma língua do Sampaoli. A garotada do time sub-20 está compondo o elenco, sub-23, tem potencial, é um mix bem interessante. Vem forte, mas a ponto de bater com o Flamengo de frente, o que você acha, Cadu?
A ponto de bater com o Flamengo de frente, eu não, a princípio eu não acredito muito não. Acho que vem para brigar com o Libertadores, ainda acho que... É que ele é queridinho pelo efeito Sampaoli, né? Todo mundo ficou um pouco pressionado com a campanha do Santos com o Sampaoli, mesmo com todos os problemas que estavam tendo lá. Ele conseguia converter e fazer o time apresentar um bom futebol e fez uma excelente campanha. Então ele vai para o Atlético e com investimento, né? Começou a entrar grana lá no Atlético. Ainda assim, se você ver no transfer market, ainda está abaixo, né? Abaixo de
vários times, sim.
Inter, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Tem um investimento, o um elenco mais caro aí que o Atlético. Então pinta como um queridinho para mim, briga por Libertadores.
Ok. Pedro, se você se lembrar de você... Oi, Bruno?
O Atlético Mineiro é praticamente a Casa de Papel, né? A Casa de Papel, todo mundo fala espanhol e vai morrer na praia.
Não, não conta o final, cara, não vi ainda, porra. Sacanagem. Porra, eu tô revendo os primeiros vídeos pra ver a Tóquio de novo. Nossa.
Não, essa piada foi boa, essa eu gostei.
O Pedro, seguinte, a tua memória afetiva de apostador em relação ao Galo nos últimos 5 anos, ou 4, como é que é?
Eu odeio o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro.
Time odeio. Desgraçado, só dá rédea, né? Olha, ganhar dinheiro com ele é terrível.
É, cara, primeiro, eu não aposto no Atlético Mineiro em Copa do Brasil. Esquece, não vai acontecer mais.
Mas aconteceu já pelo jeito.
Contra Afogados, eu falei, ó, não quero esse jogo. Inclusive na planilha, o Fernando falou, não, pega esse jogo. Aí eu falei, não quero, pode pegar se você quiser. Mas eu tenho em boa conta esse time do Atlético. Eu acho que ele no meu ranking é o quarto, muito por conta do efeito do Sampaoli. O time não deu tão certo de início quanto eu achei que ia dar. Mas ele vai ter tempo aí, né, pra treinar esse time. E o que ele fez com o Santos, eu tenho muita ressalva de gente que fala, ele tirou leite de pedra, porque falavam muito que o Abel tirava leite de pedra do Fluminense e não tirava nada. O Fluminense não ia melhor por conta do Abel. Então eu tenho muita ressalva quanto a isso, de tirar leite de pedra. Mas ele levou o Santos a um patamar muito mais alto do que o Santos estaria se tivesse com um outro treinador, mesmo com o Cuca, por exemplo, é o que eu imagino. Mas no meu ranking eles são o quarto, acho que ele vai ficar nisso aí mesmo, vai brigar por Libertadores. É o mesmo caso do Inter para mim, eventualmente se engatar em um número de vitórias razoável, pode misturar ali pelo título, mas acho que Libertadores é mais garantido aí no caso do Galo.
Então, o brasileiro é um campeonato que requer vitórias fora de casa, então o treinador que fizer um planejamento e montar um time e tiver peças de reposição, etc., para manter a intensidade e o ritmo, mesmo jogando fora e não se contentar em empatar fora e tentar ganhar em casa, pode ter chance sim de ocupar os primeiros lugares. Nesse sentido, Palmeiras, Flamengo conseguem fazer isso de uma forma mais constante. O Grêmio estava sofrendo com isso, o Inter, São Paulo nem se fala, Santos horrível. E os demais não conseguem ganhar em casa, muito menos fora, né? Imagina. Esse ano nós temos dois...
Rodrigo, oi? Rapidinho, só um comentário, claro, que eu queria fazer. Se você chegar para mim e falar quais times desses aí têm possibilidade de tirar ponto do Flamengo fora nos dois jogos, eu vou te responder o Atlético.
O Mineiro, né?
É.
Pode ser, pode ser.
É o único que eu acho que tem a possibilidade de tirar nos dois jogos, tá?
Entendi. Sim.
Podia empatar os dois jogos, por exemplo, ou de vencer em Minas e empatar aqui. É o único.
Entendi.
Ano passado eu só tirou pontos dos caras lá, hein? Consegui empatar os dois jogos. Bem que o primeiro jogo aqui, o Flamengo tava bem mistão, bem... E acredito que nem era o Jesus ainda.
Não lembro bem. Era o Abel. Abel. Mas esse jogo o São Paulo deveria ter ganho, inclusive.
Sim.
Beleza.
Conseguiu tomar um gol do Berrio. Que ninguém tomava gol do Berrio. Conseguiu tomar.
Bom, vamos falar do estado que... Oi? Quem que tá? Câmbio?
Tomou o gol do taxista lá do Mirassol.
Era um farmacêutico e um Uber, tá ligado?
Cortaram o serviço do cara, o cara tá fazendo o sessão da madruga. Não, interrompe aí, vai dormir que vai jogar amanhã. O cara fez dois gols no primeiro tempo. Beleza. Então tá, vamos dar sequência a um estado que... De forma não surpreendente, porque tem conseguido fazer isso nos últimos anos. O estado de Goiás tem o Goiás Esporte Clube e o Atlético Clube Goianiense na Série A. Sobe e desce, falaram que quando desceu o Atlético Goianiense que não ia subir. Subiu bem na Série B, jogando de forma firme, tranquila. E está aí de novo, com menor orçamento, mas está lá. E claro, por ser um estado com menos dinheiro... para poder investir no futebol, nos seus clubes, a gente sempre tem ressalvas em colocá-los como não pretendentes ao rebaixamento. O Goiás é um time que gira bastante de elenco, de técnico. Esse ano, por exemplo, nem sei quem está treinando ele, para você ter ideia. Eu preciso me atualizar e eu queria aprender isso com vocês. Como é que vocês veem a participação desses dois times, vocês conseguirem estudar? Porque a gente que mora aqui no Sul está acostumado muito facilmente a ter acesso à informação ou acompanhar, assistir os jogos nos estaduais aqui da região sul-sudeste. Aí quando vai mais pro centro-oeste, nordeste, norte, a gente tem que pesquisar mais, não é tão natural. Eu sei que tem um goleiro que, nossa, como me ferra, o Tadeu, acho, né? Pô, ele pega muito, né? Cara? Que jogo... Tadeu! Conta lá.
Se fosse no final ali que tem as perguntas, e me perguntassem quem é o atual técnico do Goiás e eu não sei, na dúvida eu respondo Hélio dos Anjos.
É o Ney Franco, um bom técnico, tá?
Já é aquele cara que tá morando dentro do campo, né? Do estádio.
Embaixo da arquibancada, né? Tem aqueles dormitórios, né? Pra jogador. Enfim, o Tadeu tá ali, Rafael Vaz, um zagueiro mais conhecido, Henrique Almeida, que é do Grêmio. Rafael Moura, né, o He-Man, Lucão, que era do Fluminense. Olha, e um time.
Não repete isso não, cara. Porra.
É um timinho assim, série Bezona também, né? Eles vão sofrer muito.
O ano passado o Tadeu se destacou muito também com isso, né? Já uma equipe que complicava a vida do goleiro lá. E ainda tinha no meio, fez um bom campeonato lá, o volante, né? Eu acho. O Léo Senna saiu.
Saiu.
Tá uma complicada ainda mais aí pra esse ano pro Goiás.
Vai ser difícil.
Eu queria só fazer um adendo, que você falou um jogador ruim que tá no Goiás e que era do Fluminense. Eu vou citar um jogador ruim que tá no Goiás e era do São Paulo. O Cadu vai gostar bastante de saber do Lucão, o zagueiro. Tá lá no Goiás.
Ninguém queria. O cara botou na prateleira, ninguém queria levar.
Enfim, é sacanagem ficar falando mal do time, tem torcedor do Goiás escutando aí, mas é complicado. Assim como a gente reconhece que os times aqui do Paraná vão ter dificuldades extremas, não deve ser muito diferente com quem tem menos dinheiro. E olha, eu sei que jogar lá em Goiás não é fácil para os times daqui, em casa é muito forte. O problema costuma ser jogando fora. Uhum. Estou vendo o elenco aqui. O Jorginho, que era o craque do time, continua lá. O Everton Felipe, esse rodou bastante e foi parar agora no Atlético Goianiense. Tinha um potencial bom, não vingou, foi para o Atlético Goianiense. O Nicolas é um lateral que passou pelo Atlético Paranaense, meia boca, não é ruim nem bom, completo elenco. O Ferrarez também, que se encontrou em time de Série B, que era do Inter. O Maurício Kozlinski, que é o goleiro, conhecido também.
O Jean ainda tá lá?
O Jean, que era do São Paulo, né? O goleiro São Paulo, também. É. Isso. Aí muita gente nova, interessante porque é difícil a gente avaliar jogador que a gente não conhece direito, que é novo. O Renato Kaiser.
Querendo saber, sim, como que você não falou do Pelé Edson,
porra. Pelé Edson? Então, o Edson é da Ponte, é isso? É da, pro Santos?
Não, tá no Atlético Goianiense.
Ah, tá. É o volante.
É da Ponte, Pelé, né? Não, mas isso é, pô, o cara mais caro do time e é defensor. Pra você ver como é que eles jogam, né? O William Maranhão.
Eles têm o Yuri também. Eles têm o Yuri também, que era do Botafogo, do Galo, tá lá também.
Atacante, né?
É.
Yuri atacante.
Sim, sim, com a garra, né? Não, sim, interessante, mas já tá numa idade aí que vai parar em times de Série B também, pelo jeito. Enfim, é um time brigador, mas com todo o jeitão de Série B. E não extrapolaram o dinheiro. Acho que pegaram o dinheiro para pagar as contas e em vez de gastar em medalhão. Acho interessante essa postura. Não, não fizeram extravagâncias. Enfim, não vejo eles com muita pretensão fora a Sul-Americana e tentar não cair. Como é que vocês veem os times de Goiás?
Eu concordo. Vejo, coloco nessa mesma prateleira aí. Talvez a Sul-Americana fizer uma campanha excepcional. E sempre ali brigando para não cair. O Atlético Goianiense vem com o Wagner Mancini, né, no comando. É, um treinador experiente.
Gosto
aí
dele também.
Ele já gosta. Vamos ver o que ele faz aí nessa competição. Aí.
Beleza. Pedrão, alguma coisa a acrescentar? Goiás?
Não, eu acho que é isso aí mesmo. Acho que o Goiás pode ir bem ali nos jogos em casa, mas vai sofrer nos jogos fora. E acho que eles no meu ranking, o Goiás é o 18º e o Atlético é o 19º. Então já dá pra perceber que eu não tenho muita coisa a favor dessas duas equipes.
Quem que é o último aí, hein? Só pra eu saber. Mas fala Sport. Baixinho. Sport? Tá bom. É. Vamos falar dos times nordestinos. O São Paulo já tá no último lugar do ranking do Pedro. O técnico Daniel Paulista vai sofrer, que o time no estadual aí tá disputando a vaga pro rebaixamento. Enfim, vai mudar um pouco o elenco, provavelmente, aí para o brasileiro, vai ter alguns reforços, mas enfim, eles têm que mostrar mais serviço. O Ceará, que foi bicampeão da Copa Nordeste, está aí com o Gordiola, com tudo em cima, feliz da vida. Bahia perdeu a final, o Roger Machado tem um time que no brasileiro costuma ir bem, um time interessante, firme, sólido. Não sei como é que vai ser neste ano. E o Fortaleza com o Rogério Ceni. São 4 times do Nordeste, sendo que o Sport aí o Pedro colocou lá embaixo. Me fala o ranking desses teus 4 aí pra gente ter uma noção, Pedro.
Dos 4 últimos?
Não, dos 4 do Nordeste.
Ah, o Bahia é o 8º. O Fortaleza, deixa eu ver aqui que eu fechei sem querer. O Bahia é o 8º, o Fortaleza é o 10º. O Ceará é o 16º e o Sport é o 20º.
Ok. Bom, a tua expectativa vai ser mais ou menos de acordo com o que você falou. Vamos falar então do Bahia. Por que você crê mais neles?
Cara, o Bahia fez investimentos interessantes, mas que podem dar errado, como vinha dando em geral. Tipo o Cleison, por exemplo. É até um contrassenso eu falar que o Bahia é o 8º e o Ceará é o 16º. O Ceará foi campeão do Copa do Nordeste em cima do Bahia. Mas, eu acho que o Ceará foi campeão basicamente por conta do primeiro jogo, em que eles atuaram muito bem. Eu só não vejo de onde o Ceará vai tirar forças contra equipes maiores, principalmente fora de casa. Jogando no Castelão, eles teriam força se tivesse público, né? Sem público, as coisas se nivelam muito, né? E aí acaba tendo problemas também. Eu acho que eles vão ter problemas também jogando no Castelão ou onde eles jogarem no PV. Tem torcida, né? Por isso que eu coloquei ali eles em 16º, mas brigando ali com Vasco, Botafogo, Santos, na minha opinião, né? Pra ser ali 13º, 12º, 14º, alguma coisa do tipo. Eu boto bastante fé no Bahia, eu acho que o Bahia pode até brigar por Libertadores se o time encaixar. O Fortaleza, eu gosto bastante do trabalho do Rogério Ceni, eu acho que ele tem o time na mão, e isso pro futebol brasileiro é muito importante. E é um time bastante ofensivo, né? Eu acho que eles vão sentir menos a falta de torcida do que o Ceará, justamente porque eles têm um padrão de jogo específico, né? Eles jogam com 4 atacantes e vão jogar com 4 atacantes, mesmo às vezes fora de casa. O padrão de jogo deles é esse. Por isso que eu coloco o Fortaleza um patamar acima, Mesmo também o Ceará tendo batido o Fortaleza na Copa do Nordeste. Okay. Mas é isso, basicamente. O Sport, o caso do Sport é porque eu assisti alguns jogos do Sport e eu não vejo melhora nenhuma no Sport. Nenhuma. Eu sofri um pouco para saber quem que ia ser o último, né, o Atlético Goianiense ou o Sport. Mas porque eu vi mais jogos do Sport, até porque o Campeonato Goiano ainda não voltou, né? Eu vi os jogos do Sport e o Sport tem muita dificuldade contra time patético do Campeonato Pernambucano. Entendeu? Então, agora, pode ser aquilo que eu falei, do Sport mudar completamente o time do estadual para a Série A. Pode acontecer. E aí o Sport melhor. Mas o ranking que eu fiz foi com base nos times atuais, né? E eu fiz esse ranking na segunda-feira. Então é com os times atuais, né? Não com os times montados para a Série A.
Entendi.
Que vão ser montados daqui para frente ainda, né?
Então, o teu comentário, eu gostei bastante do Bahia aí, e realmente, olhando aqui os jogadores, a formação do elenco, vai ser um time bastante forte, do meio para trás, aparentemente, e contratou uma penca aí de gente para fazer correr lá na frente. Então, talvez sofram com a criação de jogadas, enfim. Mas contrataram bastante para reforçar a defesa, o lado defensivo, e uma galera lá para frente. Então, já olhando assim, sinto dificuldade em criar jogadas para o Bahia.
O que eu não gosto do Bahia é o miolo de zaga, né? Que é o Lucas Fonseca e o Juninho. É um pouco abaixo do que eu gostaria. Mas o goleiro deles é muito bom, o João Pedro, lateral direito, é muito bom. Tem o Zeca de lateral esquerdo, que é interessante. Vinha jogando até no time de baixo, mas é interessante. Tem o Gregory, que é muito bom. O Flávio é muito bom também. O Rodriguinho ainda precisa se encontrar, mas fez bons jogos. O jogo dele contra o Náutico, para mim, ele foi o melhor em campo. E se você olha o banco do Bahia, tem jogadores interessantes. Tem o Fernandão, tem o Daniel, que era do Fluminense. Tem o
Gilberto, o Jadson, Rossi.
Tem o Jadson, que era do Fluminense. O Gilberto é até titular, é um bom jogador, inclusive. Tem o Rossi. Então, assim, tem de onde tirar também, né, do banco. Então, é por isso que eu coloco ali um patamar acima dos outros nordestinos. Inclusive do Fortaleza. Eu acho que o Bahia está um patamar acima do Fortaleza também.
Tem que deixar o Hernando no banco, porque isso faz cagada. O Wanderson era um reserva bom aqui no Atlético Paranaense, compõe bem o elenco. Esses ali defesa, Juninho Capixaba, enfim. Tem peça de reposição. Realmente é um time que contratou de forma interessante, concordo. Cadu, como é que você vê os times do Nordeste? Você, assim como eu, você deve acompanhar eventualmente os jogos da Copa Nordeste, quando passa na TV, algum outro jogo que o pay-per-view resolve passar pra gente, a gente não tem muito acesso aos vídeos, isso é um problema. A gente acompanha mais a movimentação das odds, das notícias, mas a gente não consegue ver a quantidade de jogos tão bem quanto o pessoal que mora no Nordeste. Eu, pelo menos, sinto um pouco de dificuldade nisso. Como é que você vê esses times aí, Cadu?
Sim, eu também tenho essa dificuldade. Eu vejo, pra mim, o Nordeste, o Bahia, no meu ranking aqui, eu coloquei em oitavo. Acho que tem um elenco mais qualificado. Deve entrar aí. Eu não sei se chega a ser uma crise, mas eu andei dando umas postadas aí nas redes sociais aí do Bahia, dos torcedores do Bahia. Vi muita gente reclamando do Roger por essa perda da Copa do Nordeste de uma forma tão apática, né? Se você for ver, somado os dois jogos, eles foram goleados aí pelo Ceará. E não era esperado, né? O Bahia é colocado como um dos favoritos. Mas nos pontos corridos aí, acho que tem um elenco qualificado, tem boas peças ali para repor. Tá colocando uma molecada para jogar o Campeonato Baiano, né? A gente sabe que o nível não é considerável quando se faz comparar com Série A. Mas é bom para dar ritmo de jogo. De repente alguma peça ali precisa ser utilizada. O garoto, o cara que tá menos aproveitado ali, tá com essa cancha aí, com essa bagagem, né? E abaixo do Bahia, para mim ali, entre o oitavo e o décimo sexto, tem um pacotão de times ali. E para mim, quem cabeça essa lista é o Bahia. E abaixo deles, eu coloco o Ceará, o Fortaleza, para mim, em nível semelhante. O Ceará meio que mostrou que tem um elenco um pouco mais cascudo aí nessa Copa do Nordeste, né? Você via que ele sempre tinha ali um jogador na manga, ali uma carta de reposição, um cara que entrava e conseguia dar conta do recado. O que não aconteceu com o Fortaleza, né? Quando o Fortaleza precisou quando o Rogério precisou mexer, não conseguiu mudar muito a dinâmica dos jogos, mas tem um bom trabalho também. Então acho que as duas equipes, né, porque o Fortaleza perdeu pro Ceará, que eu coloco ele abaixo do Ceará, para mim é mesmo nível ali, e podem beliscar uma vaga na Sul-Americana, mas devem brigar ali do meio para baixo da tabela, na minha opinião. E abaixo de todos, né, o que eu tenho menos expectativa é Sport. O pouco que eu vi do Sport, acho que tem centroavante de nome lá, né, o Hernani, né, que tá, é o centroavante do Sport, que levou o Ronaldo, fez um bom paulistão aqui com o Santo André. Acho que é um time que consegue segurar jogo, consegue segurar, mas na criação é bem, bem pobre, né? Pelo pouco que eu vi, sofre muito para criar jogadas e chegar ao gol. Então, no brasileiro, acho que não deve ser muito diferente.
Dá saudade daquele esporte que o Eduardo Batista comandava, que pô, jogava uma bola para frente, né?
Ah, eu fiz aqui uma lista aqui do que vocês estavam falando aqui, pelo jeito é uma previsão aqui. Acho que a galera aí dos times aí vão dar um start de qualquer jeito. Tem uns aí que vão começar de qualquer jeito, como é que tá, na pendura. Uhum. A partir da metade do campeonato vai ter um outro campeonato.
Que vai ser o quê?
Os que brigam para voltar para a Série B.
Mas vai ter mesmo. Porque...
Pois é. Posso fazer uma previsão aqui rapidinho?
Claro, sim.
Eu acho que na metade do campeonato a gente já vai ter noção dos times que vão cair.
Ah, pode ser, pode ser.
Eu acho que, na metade do campeonato ali, Sport e Atlético Goianiense já vão ter ido. E aí vai ter a briga ali por duas vagas entre Ceará, Fluminense, Botafogo e Vasco, quem for melhor. Vai ter um Carioca ali brigando, mas acho que não cai. Goiás, quem era o 17?
Curitiba,
esse aí.
Poxa. É isso
e uma
aí.
Outra previsão, o Cruzeiro vai subir em quarto.
Ô, louco.
Isso é maldição, não é previsão.
Fazer os caras sofrer, os cruzeirenses, é louco. Então, falando em apostas, já estão saindo nos mercados por aí as odds. Quando você estiver ouvindo esse programa, já teremos a Série B, Série A com odds no mercado. E o Aposta 10, obviamente, vai cobrir as previsões, as dicas para... todos os jogos aí, todas as rodadas, perdão, da Série A e Série B. E provavelmente quase todos os jogos vai ter lá alguma análise, alguma previsão, algum palpite. Não deixe de mandar o seu palpite, sua opinião pra gente também. Mande pro contato@aposta10.com. Assim como o Instagram, que a parte vai receber as suas mensagens. E vai ser legal, nós vamos estar acompanhando direto esse campeonato. A gente vai fazer mais encontros, mais bate-papos. Mais algumas lives no YouTube e também no ApostaCast para a gente poder entender o que está acontecendo durante o campeonato. Eu vou agradecer e passar a palavra final para alguma mensagem, alguma dica que os nossos convidados aí, especialistas em apostas em futebol brasileiro, o Pedro Ivo e o Cadu Bittencourt, possam nos dar. E o Bruno não, porque o Bruno não sabe nada de futebol, ele está aqui só para fazer volume, né, Bruno?
Inclusive eu só tô esperando para acabar porque tem que ir pro hospital lá fazer um tratamento de ozônio. Mas a fila tá grande.
Palavra em aberto pro Pedro.
Não, só agradecer aí pelo convite, falar que a jornada é longa, já vai ter jogo aí, como eu falei, né, que tá suspenso da primeira rodada por conta ainda dos estaduais. Isso é um negócio que eu não entendo, por que a CBF não chegou e falou, ó, vai começar no dia 8. Terminem os estaduais até o dia 8, por favor. Elas não conseguem conversar. Isso mostra muito do porquê o futebol brasileiro tá na draga que tá. Uhum. Né? Mas, enfim, eu vou deixar só uma dica aí. Olhem o over e o ambas no jogo do Fortaleza com o Atlético Paranaense. Acho que pode ser uma aposta interessante ali pro primeiro jogo, né? Um, dois primeiros jogos da primeira rodada aí do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Não mais agradecer aí, e a gente vai fazer cobertura de todos os jogos lá da Série A, pelo menos Série A e Série B. Muito possivelmente todos os jogos estarão lá, ou eu ou o Fernando, escrevendo. E teremos vídeos também no canal do Aposta 10 no YouTube. Se inscrevam lá, compartilhem com os amigos. O canal é novo, né? A gente voltou com o canal agora recentemente em agosto. Curtam lá que o conteúdo é sempre muito bacana. Ah, e vai ter live das meninas, né? Vai ter quatro... meninas lá convidadas pelo Aposta 10 que vão fazer lives ali. A gente vai fazer lives cobrindo jogos também. Vai ser conteúdo bem bacana lá no Aposta 10 no YouTube.
Fiquem beleza? Ligados. Novidades vindo aí. O Pedrão já cantou a bola. Cadu?
Boa. Eu só tenho a agradecer aí, Rodrigo, o convite aí. Precisando, estamos aí para ajudar ou atrapalhar um pouco aí nas análises aí de todo mundo. Estou sempre ligado aí no Campeonato Brasileiro, porque aposto há bastante tempo, né? E já fui tifter, hoje abdiquei, né? Acho que o mercado está um pouco saturado nesse sentido aí, mas continuo apostando aí com o sindicato e estou sempre ligado aí nas análises, aí, nas dicas que saem no site também do Aposta 10. Acho que o trabalho de vocês aí tá sendo muito bem feito, cara. E deixar um parabéns aí pra turma aí. E vamos lá, mais uma temporada aí de Série A e Série B, que todo mundo consiga lucrar aí, consiga terminar o ano bem aí, livre de Covid, principalmente.
Com certeza. Então, muito obrigado para você que escutou a gente, acompanhou até o final desse programa e até o próximo. Obrigado, valeu, tchau!
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.